ano de 2022 está logo ali. E como todo fim de ano, é hora de pensarmos sobre o vivido e de planejarmos um novo ciclo.
Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo.
Há pessoas que não abrem mão das listas de compromissos e de metas, que nem sempre são cumpridas. Outras, dos rituais, oferendas e orações. 2021 foi um ano de pandemia, incertezas, tensões, perdas, mas como diz o cantor e compositor Lenine, a vida não para. A vida exige de todos nós a capacidade de estarmos prontos ou dispostos a recomeçar.
Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência.
Paciência talvez seja a palavra-chave desse momento. No último podcast Respeita as Minas de 2021, o nosso tema é Recomeço. Vamos conversar com a psicóloga Maria da Ajuda, doutoranda do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Olá, Maria. Seja bem-vinda. Maria, durante as festas de fim de ano, geralmente nós somos tomados por um sentimento ou por um desejo de recomeço de um futuro próspero. Pelo segundo ano consecutivo, passamos por esse período sob a pandemia do Covid-19. Agora com a vacinação avançando, o número de casos e mortes diminuindo, mas já sob a ameaça de uma nova cepa. Aqui na Bahia, nos últimos dias, quase 500.000 de pessoas foram atingidas pelas chuvas que deixaram um cenário de guerra em dezenas de municípios. Como manter ou recuperar o entusiasmo depois desses acontecimentos?
Olá, grande prazer poder estar aqui contribuindo com o trabalho de vocês, né? E iniciar pensando na questão de uma expectativa, né, de retorno em que a gente possa, digamos, ter um ânimo para fazer as coisas acontecerem de forma mais motivada. Veja bem, o mais importante é a gente compreender que isso vai demandar um tempo, que esse retorno não vai acontecer assim de forma imediata e que a vida mudou, né? A vida mudou depois que a pandemia começou. A gente tem aí um novo mundo com novas questões sendo levantadas. Um rio não passa no mesmo lugar duas vezes, diz a sabedoria popular, e não é à toa, né? A gente não volta para aquele ponto, né, em que estávamos antes da pandemia. Então, a gente começa a lidar com as coisas a partir de uma nova realidade, que ainda é muito instável, porque a gente ainda tem um cenário em que a pandemia não está encerrada, em que a gente lida também com outras questões que geram instabilidade, como crise econômica e social. Então, tudo isso ainda, né, está acontecendo e tem uma influência sobre a saúde física e mental, né? Além disso, a gente lida com as sequelas, né? Fomos um país que adoeceu, em termos de saúde mental, adoeceu bastante. Uma pesquisa recente da Datafolha mostrou que aí a cada 10 brasileiros, 4 estavam apresentando alguma sintomatologia de adoecimento mental, como depressão, ansiedade, por exemplo. Além disso, lidamos aí com um número muito expressivo de pessoas que estão enfrentando luto, né? Perderam entes queridos nessa pandemia e tiveram outras perdas também, né? Afinal, imagine uma família, né, que perde aí as pessoas que mexiam, por exemplo, ou que davam segurança financeira, né? Então, toda essa questão ainda está presente, ela não foi eliminada. Isso faz com que algumas medidas sejam importantes. Uma delas é a gente respeitar o tempo de adaptação. A psique precisa se adaptar ao novo, mas sabendo que nós, como seres humanos, somos aptos a nos adaptarmos e a encontrarmos soluções, inclusive nos momentos de crise. Nós conseguimos fazer isso, isso faz parte da nossa capacidade evolutiva, né? Superar esses momentos de crise, buscar novas respostas e novas formas de vivenciar, né, com bem-estar. Então, pensando assim, é um momento de buscar os valores internos, as coisas que nos fazem bem, que nos dão uma força, né, digamos assim, moral para lidar com a vida, incorporar práticas que possam melhorar o nosso dia a dia dentro das possibilidades, estabelecer novos vínculos, né? Os vínculos que foram perdidos, aqueles que interessam, aqueles que não interessam mais, né? Precisam ser superados e novos vínculos precisam surgir, até para que nós possamos nos sentir acolhidos, termos espaço de fala, né? Compreender, digamos assim, a importância do social para o indivíduo, né? Para a vida individual. Então, é muito importante redescobrir coisas, né? Para que essa volta possa ser mais interessante.
As pessoas com resiliência conseguem enfrentar melhor os desafios e obstáculos impostos pela vida. É possível aprender a ter resiliência?
Nossa, resiliência tem sido um conceito muito debatido dentro do campo da psicologia, né? Porque a resiliência seria essa capacidade que algumas pessoas têm de, diante de mudanças indesejáveis, de tragédias, passar por isso, superar esses obstáculos, digamos assim, com uma relativa facilidade. Não é que essa pessoa vai passar por isso sem ter danos, sem ter perdas, mas digamos que ela vai se adaptar a essas mudanças, essas perdas, superando esses obstáculos com menos danos do que uma pessoa que tem essa dificuldade de adaptação. Só que a resiliência, ela é uma capacidade que não se faz sozinha, não é só um indivíduo que nasce resiliente, né? Existe um contexto também que pode favorecer uma pessoa, né, a lidar com as dificuldades de uma forma ou de outra. A resiliência também não é um conceito que fala sobre aceitar as dificuldades como algo inerente à vida, porque há dificuldades que são impostas, né? Situações difíceis que você não precisaria estar passando, elas foram impostas de alguma forma. E aí você precisa aprender a lidar com isso, mas não necessariamente a viver isso de uma forma conformista. É preciso compreender a importância de lidar com a dificuldade, pensar na solução, mas também de não estar conformado com as dificuldades de forma que aquilo vá se tornando algo da qual você nunca queira ou nunca se preocupe em lidar, né? Um indivíduo precisa perseguir o bem-estar. E a resiliência tem que ser algo que caminhe para o bem-estar, que nos empurre para o bem-estar individual e para o bem-estar coletivo. Se é possível a gente desenvolver a resiliência pode ser sim algo, digamos assim, incentivado, aprendido. Mas isso vai requerer, né, algumas oportunidades, alguns facilitadores que ajudem nessa situação. É importante você ter uma flexibilidade, aprender sobre a flexibilidade, compreender que as coisas não são rígidas, engessadas. Quanto mais a gente quer que as coisas fiquem sempre daquele jeitinho, mais a gente sofre com a possibilidade de lidar com alternativas diferentes, né? Compreender que dentro de todas as dificuldades há um caminho de saída, entender que as perdas vão acontecer e que elas precisam ser vividas tanto pelo luto, pelo momento triste, mas também pela perspectiva do pós-luto, que é o momento em que você segue adiante, em que você busca novas coisas que lhe causem felicidade. Tudo isso vai ajudar na resiliência, né? Você pode aprender isso de diversas formas. Você pode aprender isso no processo terapêutico coletivo individual. Você pode aprender isso a partir de uma filosofia de vida que você adote. Você pode aprender isso participando de grupos comunitários e sociais que tragam novas perspectivas de vidas, novas formas de ver as coisas. A informação, o conhecimento facilita que a gente possa flexibilizar as nossas crenças. Quanto mais conhecimento, quanto mais possibilidade de conhecer coisas novas, mais fácil de se tornar flexível, entender que o mundo não é só de um jeito, do jeitinho que a gente acha que as coisas são e serão para sempre. Então, nesse sentido, incentivar as pessoas a acreditarem que elas não precisam estar numa condição de mal-estar, que elas precisam buscar o bem-estar, que elas precisam de ajuda para isso e que elas não precisam se acomodar, né, a momentos de infelicidade como se aquilo fosse algo predeterminado, né, um destino que é assim. Então, quanto mais flexibilidade na forma de pensar, mais possibilidade de passar pelos momentos difíceis buscando, né, superá-los.
Para muita gente, esse período pandêmico representou muitas perdas, seja de amigos, parentes que se foram ou a perda de um emprego. Um período de muitos desafios. O que dá para tirar de aprendizado?
Sabe, a sabedoria popular fala que o aprendizado pode acontecer pelo amor ou pela dor. Mas, às vezes, o que a gente entende como uma oportunidade de aprendizado, algo que nos causou um sofrimento e que a gente pôde aprender algo ali, outras pessoas vão ver apenas como um sofrimento inútil, que o que aconteceu ali ela poderia ter aprendido ou ter vivido de outra forma que não fez nenhuma diferença na vida dela. O que a gente pode entender, então, é que uma situação boa ou ruim só vai significar um aprendizado dependendo de como a pessoa interpreta isso, né? Então, eu não sei se a pandemia trouxe um aprendizado para todo mundo. O que a pandemia trouxe foram situações vividas coletivamente que foram interpretadas de diferentes formas por cada um. Então, pessoas que lidaram com perdas, com luto, pessoas que não perderam ninguém, pessoas que tiveram perdas materiais, pessoas que tiveram uma excelente condição financeira para poder passar a pandemia, podem interpretar de diferentes formas o que veio de bom e o que veio de ruim com essa pandemia. A questão é, o que a pandemia deixou bem claro, e aí sim isso foi compartilhado coletivamente, foi que a gente não tem um controle absoluto sobre tudo, né? A vida, ela traz situações que fogem ao nosso controle e que a gente precisa, de alguma forma, se adaptar e vivenciar. Que a mudança é uma condição do viver, né? A mudança, ela vai acontecer, a gente não tem controle em manter as coisas sempre do mesmo ritmo, no ritmo que nos agrada. Essa mudança pode ser uma mudança positiva ou uma mudança negativa, também não temos controle algum sobre isso. E tudo isso ficou muito evidente. Agora, se as pessoas entenderam isso como um aprendizado ou que isso aí não era necessário para elas aprenderem nada, vai depender de cada um. Individualmente. O que foi compartilhado coletivamente foi que a pandemia foi um fenômeno para o qual nós não tínhamos nenhum planejamento, nós não esperávamos, fugia ao controle humano, mas tivemos as respostas de adaptação que foram possíveis, né? E aí a gente foi criando dentro disso o que cabe a cada um. Né? Vai cada um a escolher se houve um aprendizado e se esse aprendizado, né, como diz a sabedoria popular, poderia ter acontecido de outra forma e não precisava ter sido pela dor, como foi. Né?
Maria, há uma dimensão do cuidado culturalmente sobre a responsabilidade das mulheres, resultado da desigualdade de gênero e do machismo. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, divulgada em setembro, indica que 68% das mulheres se sentiram sobrecarregadas com o trabalho durante a pandemia, contra 56% dos homens. Qual a importância do autocuidado para as mulheres, especialmente num momento como o que vivemos, de tantas solicitações e exigências?
Veja bem, a pandemia colocou em destaque problemas muito antigos, né, da nossa sociedade. Dentre esses problemas, esse que você está falando, que são as desigualdades, né, que nós temos aí entre os sexos, homens e mulheres. Fica evidente, né, que teve uma ampliação, uma percepção maior das pessoas, tanto desse problema da sobrecarga de trabalho a que as mulheres são submetidas, como também, né, um debate maior, um espaço de fala maior para as mulheres questionarem e discutirem isso. Porém, embora a gente esteja falando muito sobre o problema, muito pouco tem sido dito sobre a solução, porque a solução é incômoda, né? A gente vai ter que chamar, digamos assim, homens à responsabilidade no compartilhamento de responsabilidades. Veja bem, compartilhar responsabilidades que são de todos. Não é que eles vão ajudar mulheres, não é que eles vão pegar, né, a responsabilidade das mulheres para eles. Não. Essa responsabilidade é de cada um, de, independente, né, do sexo. A questão é que hoje está sendo assumida pelas mulheres. Então, quando a gente fala essa sobrecarga, a gente diz o quê? Essas mulheres trabalham, essas mulheres se dedicam ao sustento familiar, mas também se dedicam à educação e ao cuidado com os filhos, à educação e aos cuidados domésticos. Essas questões são super antigas. Elas não deixaram, em momento nenhum, de serem apontadas como problemas sociais que não avançam com a velocidade que gostaríamos. A gente vê melhoras, mas são melhoras ainda incipientes. É preciso ser feito muito, muito mais. Mulheres, assim, inclusive adoeceram mais do que homens na pandemia, né? Isso ficou também evidente nos estudos. Não adianta também a gente dizer para essas mulheres: olha, se cuidem, vão lá, façam atividade física, achem um espaço para fazer algo que vocês gostem, cuidem das suas saúdes, porque, primeiro, algumas mulheres não contam com uma rede social de suporte para fazer isso, elas não têm nem tempo para fazer isso. Porque a demanda do cuidado com o filho, com a família, com o trabalho, todas essas responsabilidades tiram da mulher a oportunidade, o espaço para elas fazerem alguma coisa em prol de si apenas, né? Segundo, que se a gente tem um problema, que é, por exemplo, uma pessoa que está estressada por conta de uma determinada situação, aí ela sai dessa situação, cuida do estresse, digamos assim, e retorna para a mesma situação que lhe causou o adoecimento, ela não vai estar resolvendo o problema, né? Isso vai ser um paliativo. Então, o autocuidado não pode ser um paliativo. O autocuidado tem que ser uma prática incorporada à rotina. Não adianta essa mulher sair, né, fazer alguma coisa que faz bem a ela e ela retornar para o mesmo lugar que está adoecendo, que está maltratando ela em alguma perspectiva. Então, sobre isso, né, a gente tem que falar que o autocuidado, ele é importante, sim, mas mais importante ainda, nesse momento, é sem dúvida alguma uma mudança social que parta das políticas públicas, que parta das próprias ações sociais, né, digamos assim, que busquem, de alguma forma, proporcionar a mudança necessária hoje para que os homens incorporem a importância de um novo papel social. Um papel mais igualitário, mais justo, mais alinhado a propor, digamos assim, uma redução da sobrecarga que essas mulheres estão carregando. E que as próprias mulheres compreendam a importância, né, e que isso não está de forma alguma correto, para que elas também chamem a responsabilidade de alguma forma, né, à sociedade, para que essas mudanças possam ocorrer. Nessa perspectiva, o autocuidado passa a ser o que ele realmente é, um momento de se cuidar, um momento de compreender, né, a importância de cuidar do indivíduo, de cuidar de si, para estar pronto para lidar com a vida, né? Mas não é apenas ou o mais importante neste momento para resolver esse problema.
O poeta Drummond diz que para ganhar um ano novo que mereça este nome, tem de fazê-lo novo. E como o poeta mesmo diz, isso não é fácil. A gente sabe que não tem receita. Mas o que você diria às nossas ouvintes nesse momento em que precisamos tanto revigorar a esperança para começar um novo ano?
Sabe, a gente fala muito do novo, que a gente quer o novo, que a gente espera o novo, né? Um ano novo. Mas esse novo, às vezes, é muito temido por nós. Por exemplo, um paciente às vezes chega num consultório com um problema que aconteceu, uma separação, uma perda. E aí você pergunta o que você quer, eu quero que isso passe, eu quero vida nova. E aí, o que seria essa vida nova? E essa pessoa descreve exatamente a vida que tinha antes da perda. Então, o que ela quer, na verdade, é que a vida volte a ser como era quando ela estava bem, quando ela estava feliz. Isso não é o novo, isso é o conhecido, né? O novo pode trazer novos desafios, pode trazer novas exigências, inclusive a exigência de que a gente precisa mudar alguma coisa, de que a gente precisa acreditar, né, na nossa capacidade de mudança, na nossa capacidade de aprendizado, de adaptação. Então, eu vou tornar a falar, né, que o mesmo rio não passa no mesmo lugar duas vezes. Então, a gente não vai voltar para a vida que nós tínhamos antes da pandemia. Então, assim, o novo é o novo. A gente não conhece, a gente não sabe como ele vai chegar. Ele pode ser desejado porque para muita gente diz assim, é melhor qualquer coisa do que eu tenho agora. E aí, tá falando isso, mas na mente tá pensando no momento em que estava feliz, em que existe algo conhecido. E Drummond tá certo, né? Para você ter esse novo, você precisa, inclusive, estar pronto para recebê-lo, né? Para merecê-lo. E para fazer isso acontecer, é importante acreditar na sua capacidade de se adaptar às questões, entender que junto com o novo vem coisas boas, coisas ruins, e que a gente é capaz de passar pelas coisas ruins e chegar nas coisas boas, com respeito ao seu próprio tempo. A gente não tem que estar se comparando a ninguém, com ninguém, né? Algumas pessoas passaram pela pandemia tendo menos perdas, outras tiveram mais perdas, outras se adaptaram muito bem. Algumas pessoas não querem nem retornar à vida anterior, né? Entendem que aquilo que chegou, que foi o novo, né? Por exemplo, profissionais que nem querem mais voltar, sair do home office, voltar ao modelo antigo de trabalho, encararam aí no novo uma boa coisa. Outros não, outros buscam, né, retornar àquele ponto anterior. E esse ponto anterior não existe. O dia de amanhã é sempre um dia novo, um dia que pode trazer coisas conhecidas e coisas desconhecidas. Então, as coisas conhecidas que nós gostamos, nós abraçamos. As coisas conhecidas que nós não gostamos, nós tentamos mudar de alguma forma. E as coisas desconhecidas podem trazer coisas positivas e negativas. E a gente precisa aprender a lidar com as duas, se adaptar às duas, e isso vai acontecer ao tempo que a gente vive. É muito interessante pensar que durante esses 2 anos nós tivemos várias situações atípicas, várias situações que ninguém esperava, mas que a vida da gente estava acontecendo. Pessoas estavam partindo, pessoas estavam nascendo, pessoas estavam casando, pessoas estavam separando, pessoas adoeceram e se recuperaram, pessoas vivem com as sequelas desse adoecimento. A vida não parou em momento nenhum. Durante todo o tempo, nós tivemos perdas e nós tivemos ganhos. Tivemos alegrias e tivemos tristezas dentro desse novo cenário da pandemia. E a vida não para. Ela não vai parar em momento nenhum. Esteja o dia bom, o dia ruim, seja um dia de chuva, seja um dia de sol. A gente vai continuar ali, atuando, vivendo e lidando com os fatos que ocorrerem. É por isso, né, que nós precisamos compreender que enquanto a gente respira, enquanto a gente vive, a gente está no jogo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, como diz a canção, né, mas sempre jogando. Então, o ânimo é entender que para merecer viver, é preciso merecer, sabendo que vai lidar, inclusive, com o inesperado e o novo.
Antes de nos despedirmos, vamos ler um trecho da Receita de Ano Novo de Drummond. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor do arco-íris, ou da cor da sua paz. Ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido. Para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser. Novo até no coração das coisas menos percebidas. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota. Mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita. Não precisa pedir nem receber mensagens. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumidas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Saúde para todas, todos, todes.
Mas é claro que o sol...